E agora na WRF você vai ouvir Repórter Web. Repórter Web.
O abuso sexual é um assunto que choca. Trata-se, infelizmente, de uma prática cruel que vem sendo cada vez mais revelada, exigindo a nossa atenção. Por envolver questões tão delicadas, este tema ficou longe dos debates até pouco tempo. E a Rádio Facop vai abordar o assunto sem sensacionalismo. Recente pesquisa sobre o estupro do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgada no fim de março, inverte os papéis entre vítimas e culpados. A culpa passa a ser da vítima e não do algoz. O IPEA informou que para 65% dos 3.810 entrevistados, mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Mas depois, o Instituto corrigiu o percentual para 26%. A polêmica já estava lançada. Mulheres por todo o país participaram da campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada, que começou na internet por meio de fotografias e vídeos de protesto. Acompanhe o depoimento da atriz Fernanda Azal.
Feita entre homens e mulheres. Se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros.
O que
essas pessoas têm na cabeça?
Essa gente come merda.
Quer dizer, dependendo de como você se comporta, você dá o direito de violarem o seu corpo.
Que forma de se comportar, ô Satanás?
Nada justifica essa violência. Será que não dá pra perceber o quão absurdo isso é?
Já pararam pra pensar que se alguns homens soubessem se comportar, não haveria estupro?
Por essa lógica, imbecil. Então, se eu encontrar um boy magia na rua, né, sem camisa, se exibindo com aquele corpão, né, ó, é um convite. Aí eu vou chegar, né, vou puxar a criatura, vou falar, quietinho, vou lhe usar. Porra! A gente tá falando de ser humano ou de animal?
Não consegue pensar com a cabeça de cima, só pensa com a cabeça de baixo, ô cacete!
O tema ganha nova dimensão quando pensamos que a vítima do abuso sexual não é uma mulher, mas uma menina ou um menino, enfim, uma criança. Pessoas adultas que têm preferência sexual por crianças são classificadas como doentes de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Talvez você não saiba, mas a pedofilia em si não é crime. O que o nosso Código Penal considera crime é dar vazão a esse instinto e praticar relação sexual ou molestar criança ou adolescente menor de 14 anos. Não importa se o agressor disser que foi da vontade do menor ou seduzido por este, porque o menor de 14 anos não tem poder de consentir. Conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado crime, inclusive, o ato de adquirir, possuir ou simplesmente salvar uma foto ou vídeo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.
Tirar minha mão e não quero escutar nem um pio. Você sabe o que vai acontecer. Tua mãe me ama. E ela não vai acreditar em ti. E você vai ser expulsa dessa casa. Minha princesa.
Não! Não, de novo não, por favor, não!
O perfil do agressor é indefinido, o que facilita a atuação deles. Não é possível reconhecê-los no meio da multidão. Aparentam ser pessoas comuns com as quais a criança convive diariamente. O inimigo pode estar vestido de jaleco, batina ou morar na casa ao lado. São pessoas produtivas na sociedade e que possuem um comportamento acima de qualquer suspeita. Um estudo realizado numa amostra da população geral nos Estados Unidos demonstrou que só 15% foram agredidas por pessoas estranhas à família, enquanto que 80% das crianças conheciam os seus abusadores e 68% eram parentes próximos, como pais, tios, avós, membros da própria família que seduzem para ganhar a confiança do menor. Pedófilos costumam usar a internet pela facilidade que ela oferece para encontrarem suas vítimas. Nas redes sociais, eles adotam um perfil falso e usam a linguagem que mais atrai as crianças e pré-adolescentes. Por isso, é muito importante não divulgar dados pessoais na internet, como sobrenome, endereço, telefone, escola onde estuda, lugares que frequenta, e enviar fotos, que podem acabar nas mãos de pessoas mal intencionadas. Às vezes, a criança envia uma foto para um colega, e essa imagem pode acabar caindo na rede dos pedófilos. O pedófilo pode ser um homem ou uma mulher, mas segundo a estatística da pesquisa norte-americana, 80%, ou seja, a maioria, são homens, sendo que 20% são agressoras do sexo feminino. O crime cometido entre quatro paredes deixa cicatrizes que não fecham. Os estudos ainda revelaram que 70% dos agressores do sexo masculino teriam sido vítimas de abuso sexual no passado. E outro estudo realizado apenas na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, revelou que 60% das prostitutas haviam sofrido abuso sexual antes de completarem 16 anos de idade. A maioria das crianças só revelam a agressão ocorrida quando já estão na idade adulta. Se você conhece ou suspeita que alguma criança esteja sofrendo abuso, denuncie. Para denunciar por telefone, ligue para o número 100 do Disque Denúncia. A ligação é gratuita e o serviço funciona diariamente das 8 horas às 22 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa num prazo de 24 horas. É possível também fazer a denúncia por e-mail para o disquedenuncia@sede, S de sapato, E de elefante, D de dado, H de hospital, sede.gov.br. disquedenuncia@sede.gov.br. No Brasil, durante a CPI da pedofilia, criada em 2008, foram ouvidas mais de 200 vítimas entre crianças e adolescentes. A CPI deu-se por concluída em 2010 e recebeu mais de 900 denúncias de abuso que geraram um ofício para as autoridades competentes promoverem uma minuciosa investigação. Entre as denúncias, uma da existência de uma quadrilha que pratica tráfico internacional de adolescentes e crianças do estado do Pará para o Suriname e a Guiana Francesa. Ouça a orientação do delegado Sérgio Castanheira em entrevista para a Rede Record.
O que eu aconselho para essas mulheres separadas que têm filhos pequenos, né? Antes de colocar um namorado ou um marido dentro de casa, é primeiro procurar conhecer bem o indivíduo. É a única forma da mãe poder estar preservando e protegendo seus filhos.
A pedofilia é uma doença que teria tratamento, segundo o médico psiquiatra Dr. Marcelo Caixeta, também em entrevista para a Rede Record. O tratamento proposto pelo médico é a castração química.
E você pode, desde eliminar totalmente o desejo, né? Naqueles casos muito graves, que se ele tiver desejo, ele vai partir para uma criança, por exemplo, até manter o desejo dele num nível tolerável e controlável para ele. Vamos supor que ele tenha um desejo pela mulher, consiga ter um sexo com a mulher e tal, mas não tenha naquele momento o desejo pela criança ou não tenha atuação do sexo com a criança.
A Rádio Facop não incita violência de nenhuma forma e sob nenhum pretexto. As fontes desse documentário foram sites Portal de Notícias da Agência Senado, Turminha do MPF, que é um site do Ministério Público Federal criado para explicar para as crianças como é a atuação do MPF, e a Revista Brasileira de Sexualidade Humana. Apresentação e produção de Ana Luísa da Rocha, na edição eletrônica Gesley Almeida, orientação e supervisão do professor Homero Ferreira. Até o próximo encontro.
Na WRF você ouviu Repórter Web.
Repórter Web.